Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, um momento aqui na Rádio Som Maior que nós falamos das empresas, de negócios, dos empreendedores da região sul de Santa Catarina. A nossa convidada hoje é uma empreendedora, uma grande empreendedora, embora muito jovem. O nome dela é Priscila Zanetti, diretora da Transportes Ouro Negro, empresa que completou agora em 2016 15 anos de atividades. É isso, Priscila, bom dia.
É isso mesmo, bom dia, Andressa.
Seja bem-vinda ao programa Empreendedores.
Muito obrigada.
Priscila, vamos começar. Essa história da Ouro Negro, ela tem muitos momentos fortes, né? Porque começou, teu pai era envolvido, em 2012 ele faleceu, né? E aí tu tiveste que assumir. Conta um pouquinho, um pouco do que foi antes dessa transição e depois dessa transição.
Bom, a empresa ela nasceu em 2001 e eu comecei a trabalhar lá em 2003. Né? Então, eu comecei com um trabalho de passar em todos os setores e em 2009 eu comecei de assessora da diretoria. Então, é muito diferente de a gente ser reserva e ser titular.
Uhum. Né? Então, ficaste seis anos ali, até chegar na assessoria da diretoria, seis anos trabalhando, tu passaste por todos os setores?
Praticamente todos os setores. Né? Então, em 2009, quando eu... o pai já estava doente, porque ele ficou doente em 2008. Em 2009, quando eu fui assessora dele, ele já pensava em estar me preparando para poder fazer essa transição, porque ele sempre comentava que ele queria se aposentar.
Uhum.
Né? Então, assim, o intuito, primeiramente, foi eu começar com um trabalho de coaching. E daí eu revisitei todos os setores novamente para poder estar conhecendo mais profundamente os processos. E acabou que em 2012... ele veio a falecer e eu acabei assumindo. Então, assim, a experiência de ser reserva, de ser titular, é muito transformadora, é muito diferente de tu estar na ativa, né? De tu ter que decidir, ter que mostrar para onde que a empresa vai. Porque antes eu acompanhava ele, tudo que ele falava era amém.
Uhum.
Né? Eu admirava, sempre admirei muito meu pai. Então, eu ficava muito tranquila porque era ele que estava tomando a decisão. Né? Uhum. Então eu me sentia segura. A partir do momento que ele ficou cada vez pior em 2012, eu senti a responsabilidade cada vez mais para mim. E no dia que ele faleceu, aquele peso nos ombros, literalmente, a gente sente.
Uhum.
Né? De que tudo agora estava na minha mão, era responsabilidade da minha família, era responsabilidade de 800 famílias que dependem ali do Ouro Negro. Mas foi um amadurecimento rápido.
Uhum.
Mais gostoso, assim, claro que se tivesse meu pai do meu lado, hoje seria muito melhor, né?
Um consultor, né? Um consultor.
Imagina,
ao lado.
Ia ser muito melhor, mas assim, é gratificante a gente ver que todo mês a gente tá conseguindo dar um passo pra frente e tá conseguindo fazer dar certo todo o sonho que ele construiu.
Então, que idade que tu tinhas quando ele faleceu?
Eu tinha 27 anos.
27 anos. E o que ele dizia para ti ao longo dessa transição, desse processo de sucessão que ele conseguiu começar a iniciar, né? O que ele dizia para ti que era mais importante, que tu não poderia esquecer quando assumisse a posição de diretora?
Então, Andressa, assim, ele nunca chegou a me passar isso exatamente, porque ele sempre dizia que ele não ia morrer.
Uhum.
Ele tinha muito essa convicção, né? E mesmo no hospital ele me perguntava como é que estavam os caminhões, como é que estava a contratação disso, contratação daquilo, né?
Uhum.
Então, assim, mas o que eu mais lembro dele, assim, é a transparência, de saber conversar com as pessoas. Ele tinha uma visão muito, muito boa, assim, ele era muito ousado. E o que mais eu aprendi com ele, acho que é essa inquietude dele, porque ele sempre queria algo melhor.
Uhum.
E, assim, nada estava bom, ele sempre tinha que melhorar o que já tinha, né? Então, isso acho que é uma coisa que eu herdei um pouco dele também, né? Além de ter convivido com ele, mas é uma coisa que eu herdei um pouco dele, é essa inquietude de sempre querer mais, de sempre querer aprimorar aquilo que a gente já tem.
Querendo ou não, tu trabalhas em quase toda a história da transportadora, tu estás acompanhando, né? Porque ela foi fundada em 2001 e tu começaste em 2003. Então, foram 2 anos só fora da história de toda dela. Tu já imaginavas, nesse período, quando tu entrou, embora muito jovem ainda, tu já imaginavas que em determinado momento tu irias assumir a diretoria? Ou, não, eu estou aqui na empresa do meu pai, mas na verdade eu quero traçar outro caminho, eu quero construir a minha história, outra profissão?
Não, não, nunca imaginei isso. Eu sempre almejei a diretoria. Sempre assim, pensando em ele estar num conselho, a gente conseguir fazer uma governança e eu podendo ser a diretora da empresa, né? Sempre tentando me especializar, né, Andressa? Porque a gente sabe que o mundo é muito dinâmico e a gente tem que estar sempre correndo atrás. Então, em 2010, se eu não me engano, eu procurei um coaching. Eu comentei com meu pai: pai, eu preciso de uma formação maior, que eu tenho administração de empresas e gestão empresarial, MBA. Mas não é suficiente, a gente sabe que no dia de hoje a gente precisa cada vez mais. E o coaching fez essa ponte entre a diretoria e a assessoria da direção para eu poder entender o que que seria essa transição, o que que eu precisaria ter de capacidade, de habilidades e
De competências,
competências, né, para poder estar assumindo uma direção.
o que que tu, quais foram as principais competências que durante esse processo de coaching tu percebeu que terias que desenvolver para assumir a direção?
Olha, eu acho que como diretora, o que mais a gente faz é conseguir extrair o melhor das pessoas. Porque a gente, como diretora, a gente não faz nada sozinha, né? A gente tem que ter equipe. Então, eu tenho gerente administrativo, gerente comercial, gerente operacional. Então, eu tenho que estar desenvolvendo eles para eles conseguirem, para eu conseguir poder extrair o que eles têm de melhor, né? Então, assim, o que eu mais tive que me desenvolver é essa percepção do que eles estão precisando, o que eles não estão precisando, aonde eu posso ajudar, aonde eu tenho que incentivá-los para desenvolver, aonde que eu tenho que gratificar, mostrar, dar os parabéns, porque ali a gente lida com pessoas, né? Então, hoje, para mim, o que faz diferenciar numa empresa são as pessoas.
E ainda mais um negócio que dificilmente será automatizado, né? Porque depende de uma pessoa para levar a carga de um lado para o outro. Vai ter sempre,
Hoje a gente já vê
pessoas.
empresas assim do nosso ramo que tem um perfil de carga um pouquinho mais selecionado, que eles conseguem automatizar bastante a parte de depósito, de separação de carga, mas na hora da ponta quem vai fazer a entrega para o cliente são pessoas. A gente ainda não conseguiu fazer robôs, né, que pudesse fazer toda essa entrega. Então, o cuidado com a mercadoria na hora de poder fazer o transporte daqui para outra cidade. Então, tudo isso são pessoas e a gente tem que gerir com cuidado, né? Porque são elas que fazem o diferencial hoje.
São 800 funcionários, 800 famílias que tu falaste, né? 800
São.
funcionários na Transportes Ouro Negro, distribuídos, porque vocês não têm sede só em Criciúma. Como é que está essa distribuição, essa presença da Ouro Negro, no país?
Hoje nós atendemos o estado de Minas, São Paulo, capital, e Campinas, a região de Campinas. Atendemos todo o estado de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, nós temos 25 unidades próprias e mais algumas unidades parceiras, né, que fazem os interiores para a gente.
Então, essas 800 famílias, a maioria ainda está aqui em Criciúma ou não? Ainda está
Aqui em
bem
Criciúma
distribuído?
nós temos 250 famílias. E depois nós temos mais 150 na região de São Paulo e mais 100 pessoas em Florianópolis, que são filiais próprias. O restante são tudo parceiros nossos que a gente. Tem seus colaboradores também que têm as suas famílias. Então, todo o grupo ele acaba girando em torno de 800 pessoas diretamente ligadas a nós.
Essas parcerias que vocês têm em alguns locais, já vêm da gestão do teu pai ou foi uma estratégia adotada pela Priscila quando assumiu a direção da Transportes Ouro Negro?
Não, já vem da cultura do transporte ali. Porém, quando eu assumi a empresa, teve muitos que eu tive que alterar. Essa foi uma das dificuldades que eu acabei tendo na hora da transição. Primeiramente foi a aceitação no grupo, porque querendo ou não, meu pai era uma liderança muito forte e eu tive pessoas que me aceitaram no grupo, tive pessoas que não me aceitaram. Tive unidades que conseguiram entrar na minha linha de raciocínio e vamos todo mundo remar junto para o mesmo lugar. Teve unidades que não. Não, então assim, essa substituição daquilo que meu pai deixou pronto para aquilo que eu tinha que construir agora é um desafio. É uma coisa que a gente tira um pouco o sono porque será que vai dar certo? Será que não vai dar? Por mais que eu sou uma pessoa que eu analiso tudo antes, assim, eu pego todas as informações que eu posso, eu não vou muito no feeling.
Uhum.
Né? Eu sou muito de ter números, ter análise para poder tomar o caminho correto, né? A gente está no tamanho de empresa que não dá mais para tentar.
Uhum.
A gente tem que fazer o máximo com assertividade, né? Mas foi um dos grandes desafios, eu ter que trocar algumas pessoas daquilo que meu pai já tinha deixado, né?
Foi uma decisão difícil, assim, de ser tomada? Levou muito tempo para ser tomada? Assim, empurrou um pouquinho, vamos ver o que acontece? Ou, assim, percebeu que não se encaixaram? Não, tem que ser uma ação rápida.
Então, assim, ó, no primeiro ano, quando ele faleceu, ele faleceu no final de 2012, em 2013, praticamente, eu fui me adaptar à função.
Uhum.
E dar continuidade naquilo que ele já estava fazendo, com a mesma filosofia, sem cobrar do pessoal, assim, modificações na minha gestão. Então, tentei continuar a gestão dele da mesma forma. Naquele primeiro ano, foi dessa forma, até para o pessoal se acostumar, porque é uma transformação, né? O meu jeito de liderar o pessoal é muito diferente do jeito do meu pai, né? Uhum. Então, até pela minha formação, minhas características, o tempo, tudo, né, diferencia. Então, o primeiro ano foi um ano de adaptação, tanto para mim quanto para eles. E o segundo ano eu comecei a dar os passos, porque eu precisava fazer, tem que fazer aquilo dê certo, né? Então, assim, ou o pessoal segue a minha linha ou não ia dar certo.
Uhum.
Então, assim, é uma decisão difícil, mas tinha que ser tomado, e todas com sucesso.
E qual é a linha, né? Qual é o raciocínio? Falasse, ah, o meu raciocínio, a minha linha. Qual é a linha da Priscila? Qual é o jeito de administrar e de liderar da Priscila?
Eu acho que o meu jeito é mais participativo. O meu pai, ele tinha uma gestão que ele tinha uma visão extraordinária, ele era muito assertivo também, mas ele era muito centralizador.
Uhum.
Né? Ele era aquela pessoa que ele dizia o que tinha que fazer e o pessoal obedecia. E eu não sou dessa forma. Então, assim, eu dou responsabilidade para os gerentes e eles têm que me trazer a solução das coisas. Não adianta só vir me trazer problema, porque gerente que só me traz problema não serve. Uhum. O tamanho de empresa que a gente está querendo atingir, não adianta me deixar centralizado. Cada um tem que ter a sua autonomia e ser responsável pela sua área, né? Então, assim, é uma gestão muito mais participativa, de eles assumirem as suas responsabilidades e terem as consequências se tomarem a decisão errada. Né? Então, assim, a consequência não é a demissão, mas é uma conversa mais séria, eles se sentem mais donos agora.
Uhum.
Na minha percepção, porque eles são responsáveis por aquilo ali, então eles têm mais autonomia de mexer na sua gestão. Eu não estou mais agora eu indo lá para conversar com um supervisor de um setor, eu tenho que lidar diretamente com meus gerentes, os meus gerentes têm que saber lidar com o pessoal de baixo, né? Uhum. E assim eu vou conseguindo transformar eles cada vez mais em líderes, né? E poder fazer a gestão, porque sozinho a gente não consegue.
E aí, nesses líderes, né? Porque eles não... Era uma gestão mais centralizadora e, de repente, eles se viram com autonomia. Esse processo foi natural? Eles já estavam... Tu falasse, né? Vou transformá-los em líderes. Houve aí um processo de coaching também, como teve contigo, com eles, para eles perceberem como um líder deve se comportar e estarem mais sintonizados com essa nova forma de administrar?
Eles participaram de um coach durante um ano. E eu digo que até hoje a gente está aprendendo, né, Andressa? Porque a liderança é uma coisa muito dinâmica. E as pessoas, elas estão vindo com características cada vez mais diferentes. Né? A gente tem jovens aprendizes que estão lá na empresa que eles vêm com uma demanda, necessidade de feedback. Eles querem entender da situação. Não querem simplesmente baixar a cabeça e fazer o que tem que fazer. Como se fosse os antigos operários que a gente vê, uhum, às vezes em... estuda na administração. Então, assim, é uma coisa que eles têm que estar se adaptando sempre. E a gente teve a participação do coaching. E nós estamos agora com a Fundação Dom Cabral, já fazem 2 anos.
O PAEX?
Isso, o PAEX, a Fundação Dom Cabral, que isso também ajuda eles a se desenvolverem, né? E é constante aprendizado. Nós estamos ali.
Vocês estão desenvolvendo o PAEX, que é Parceiros para a Excelência, né?
Isso.
Há quanto tempo?
Em junho de 2014.
Quase 2 anos. O PAEX é muito concentrado em resultados, em números, em acompanhamentos, em relatórios, né? Isso também foi uma... E às vezes, se a empresa não está acostumada a isso, muitas vezes é um choque, né, para os gestores, porque eles têm que começar a prestar mais contas do que prestavam. Isso foi um momento, assim, também de choque, vamos falar assim, para os gestores?
Foi, Andressa, porque teve gestores que acabaram se enquadrando Uhum. Né? E, infelizmente, quando a gente tem valores muito diferenciados, o próprio grupo expurga, ou até a própria pessoa consegue, se expurga desse grupo. Né?
Uhum.
E aconteceu que essa foi uma das grandes mudanças assim, de cultura que eu acabei implementando na empresa, foi essa gestão de resultado, que eu também estou aprendendo muito ainda.
Uhum.
Mas era uma coisa que o pessoal não tinha. Então, assim, meta, resultado, indicador. E isso a gente está... O pessoal está sentindo essa mudança. Né? Então, até o nosso arrumador de carga já está vendo que ele precisa atingir meta, que ele tem que ter indicador, que ele vai ser cobrado por isso. E hoje a gente está em busca da remuneração por esses resultados.
Certo.
Né?
Uhum.
Porque vai fazer eles se sentirem motivados para poder ir atrás dessas metas. Né?
Eles percebem diferença nos resultados a partir dessa gestão, desse tipo de gestão por resultados?
Percebem, percebem. Vários comentários já vieram até mim. Ai, Priscila, eu tô sentindo, tá mudando. E às vezes eles se sentem abafados com a mudança, porque é tudo
Uhum.
novo.
Uhum.
Então eu acabo tendo que escutar, tentar acalmar, dou um passo para trás. Eu tenho que conseguir medir como é que tá essa velocidade, para eu não arrebentar a corda.
Uhum. Uhum.
Porque eu não posso arrebentar a corda, e se eu arrebentar a corda, não vai dar mais certo. Então é uma constante medição que eu tenho que fazer com eles, para ver até onde eles estão aguentando. Porque, como eu te falei, eu tenho que tentar tirar o máximo deles, né? Eu digo, e eles têm coisas boas, porque se eles não tivessem potencial, eu não estaria tentando cada vez mais. Então a gente percebe que cada um tem de melhor, e a gente vai tentando trabalhar cada vez mais nisso deles.
Legal, nós estamos conversando com a Priscila Zanetti, diretora da Transportes Ouro Negro. A gente vai para o intervalo rápido, volta em seguida com o programa Empreendedores.